Há 53 anos, o Náutico conquistava o maior dos seus títulos. O Hexa, que foi concluído com o Pernambucano de 1968, também marca a última vez que o Timbu venceu o Sport em uma decisão. De lá para cá, o time alvirrubro levantou outras taças, mas nunca derrotando o Leão em uma final. Capitão durante todo o Hexa, inclusive no título de 68, Ivan Brondi detalha que o Sport sempre foi o maior rival do Náutico e que essa grande rivalidade já era muito forte naquela época.
É, sempre foi, né? Sempre foi. Havia uma rixa muito grande entre as duas torcidas, entre os jogadores, nem sempre, mas a gente queria porque, afinal, nós éramos pagos para ganhar. Não é? E nós tivemos um grupo muito bom, um grupo na maioria formado por jogadores daqui do Nordeste, de Pernambuco, e nós conseguimos emplacar 6 anos como campeões.
Mesmo com uma grande campanha do Náutico em 68, o Sport deu muito trabalho na reta final dessa conquista. Tanto que o título que poderia ser antecipado só veio no último jogo. Para o ex-atacante Ramos, o equilíbrio era gigante entre as equipes.
Veja bem, era muito equilibrado o campeonato. Até Central tinha um grande time. Central, Ferroviário, tinha vários times bons. Santa Cruz, Sport, tudo era equilibrado, muito equilibrado, João. E era difícil. Você vê que os jogos não tinham jogo de 3, 4 a 0, não. Era jogo duro, era 1-0, 2-1, 2-0, 2-1. Era muito equilibrado.
São mais de 500 partidas em 112 anos de confrontos. Lógico que o clássico dos clássicos carrega várias histórias curiosas e até polêmicas, como conta o ídolo Ivan Brondi.
Olha, tem certos casos assim curiosos, né? Por exemplo, a gente vinha da concentração na Santa Elias para os Aflitos a pé, ali pela... E ao passar embaixo da torcida... Do local onde ficava a torcida do Sport, que era o caminho nosso para o vestiário, eu fui presenteado com um banho de cerveja, jogado por alguém da onde estava a torcida do Sport. Então isso é uma coisa curiosa, coisa do futebol mesmo, né? Isso aí acontece em qualquer uma das batalhas que o Náutico passou, né? Das quais eu a maioria delas no hexacampeonato me fiz presente. Mas eu me lembro desse lance do início, né? Outro lance desse dia da decisão, eu recebi uma bola de frente para o Milton. Aí eu ouvi um apito vindo da linha de fundo. Isso tem amigo meu que confirma isso, que lembra disso e fala. Eu deixei a bola rolar, Milton pegou. Que podia ter... Ou Milton pegava ou eu faria o gol. Mas são coisas que acontecem que pouca gente sabe disso.
Até hoje ninguém sabe quem apitou.
Não, ninguém sabe. Mas a gente alertou que outras jogadas com Lala aconteceu também, que Lala ouviu e como a gente era... Na realidade, nós éramos disciplinados mesmo. Para atender as regras do jogo, né? Então, a gente deixou o Lala também perder uma bola dessa. Ele já estava indo na linha de fundo, tinha passado para o Valdeci, que era o lateral. E aí ele ouviu também. A gente transmitiu isso para o pessoal e depois eles fizeram um esquema lá que eu não sei o que aconteceu, mas. No outro lado, nós atacamos, virou o lado, né? E do outro lado não aconteceu mais nada. Aí e Ramos ganhou, fez o golzinho dele e nós fomos campeões, hexacampeões pernambucano.
Se em 2021 os árbitros foram trocados às vésperas da semi e do primeiro jogo da final, em 68 o juiz teve que ser substituído durante o jogo. Ramos fala da lesão do árbitro Erilson Gouveia, que se machucou depois de apitar os primeiros jogos da decisão e foi substituído por Armindo Tavares, que estava na arquibancada.
durante o jogo que ele se machucou, o juiz, aí falaram que ele era alvo-rubro, que era alvo-rubro nada, é porque o Náutico era bom, entendeu? Os dois times eram bons, mas houve uma distensão no Erilson Gouveia, aí ele entrou e trocaram o juiz no final já.
Repórter da Rádio Jornal, na decisão de 68, o jornalista Paulo Moraes ainda tem na memória a escalação alvirrubra daquele jogo.
Naquela época eu cobri o Náutico, eu cobri boa grande parte do Hexa. Tinha uma afinidade muito grande com jogadores, com da época do Hexa, Nado, Bita, Nino, Ivan, Lala. Essa turma da campanha do Hexa. Porque a decisão do campeonato, eu saí do esquecimento. O ataque era na ponta direita, acho, Miruca, Ramos, Rato, Ivan e Lala. Depois aqui era o Eze, Jardel era o meio de volante, Ivan Limeira e Fernando Matheus no zagueiro, lateral esquerdo Toninho, lateral direito, acho que era ainda Agenda, e o goleiro Walter Serafim, eu lembro bem.
Essa escalação, esse time campeão de 68, era muito forte. Mas em relação aos outros cinco do Hexa, era uma equipe já enfraquecida, segundo Paulo Moraes.
Olha, o time de 68 já está enfraquecido, a verdade é essa. Já não era o mesmo time das boas e excelentes campanhas dos anos anteriores. Mas o time estava lá, o time era espetacular. Jogava com Busca. Eu, por exemplo, me deslumbrava com o time do Náutico, que era Santa Cruz, e sou Santa Cruz, de corpo e alma, de ser sempre de coração, mas eu vibrava com aquele time. O time que tinha Nado, Bita, Nino, Ivan e Lala, era o ataque das quatro letras. A gente falava ataque porque Ivan, naquela época, com a camisa 10, era a minha esquerda, mas era considerado dentro da formação de antigamente, como atacante. Até que o time era o goleiro, o lateral direito, o meio central, o volante, o quarto zagueiro, lateral esquerdo, ponta direita, o meio direito, o centroavante, meio esquerdo e ponta esquerda. Essa era a formação daquela época, do Náutico, de todos os clubes em Pernambuco.
O Hexa ainda é um título que só o Náutico tem em Pernambuco. É luxo para a torcida alvirrubra. E olha que o ídolo Ivan Brondi acredita que o Timbu ainda voltará a ser Hexa. Para isso, ele diz que é necessário um trabalho de manutenção de atletas e de valorização de jogadores da região.
Eu acredito que se houver um trabalho assim, um trabalho objetivando isso, não é? Por exemplo, o Gonzalez ficou 2 anos no Náutico, Duque ficou mais 2, não é? Então, o fato de você manter determinadas pessoas dentro do clube, né? E com, vamos dizer, com estratégias que combinam com a vida atual do clube, né? Com os compromissos que o clube tem, entende? Aí isso melhora muito e dá valor ao pessoal da casa, do Nordeste, né?
Voltar a ganhar um título contra o Sport seria marcante para o atual elenco alvirrubro na história do clube. Mas para o jornalista Paulo Moraes, nada de comparações com o time de 68.
Ah, nem se compara. A gente ia para o estádio para ver um balé, ou seja, ver o show da equipe do Náutico, como foi o Santa Cruz no pentacampeonato, da equipe do Sport dos anos 70, quando eu acompanhei o Sport já, entendeu? Nós íamos ao estádio sabendo que íamos ver um grande, belíssimo futebol. Hoje é muito difícil. Hoje você vai ao estádio, se liga na televisão, mas fica difícil encontrar um jogo que nos satisfaça plenamente. Naquela época, não. Você vibrava realmente com esse nosso inesquecível. Lula, Gena, Mauro, Salomão, Fraga e Clóvis, o Toninho, Nado, Bita, Nino, Ivan e Lala. Esse ano foi fantástico. Era uma história bem diferente do futebol de antigamente. Eu gostava mais. E não era saudosismo, não. É a realidade. O futebol de antigamente era melhor do que o futebol atual.
Se teve um atleta que sabia enfrentar o Sport, era o Ivan Brondi. Durante o Hexa, ele participou de 126 dos 140 jogos, muitos deles contra o Leão. Ivan contou qual era a postura usada nos confrontos e mandou um recado para o atual elenco alvirrubro.
Olha, aquele grupo, ele tinha uma máxima, viu? Ninguém é herói de derrota. Você não ouviu falar de alguém jogava bem, mas foi derrotado. Não é verdade? Só fica, só bota a cabeça de fora quem é campeão. Então esse é o recado que eu mando, entendeu? Para todos os jogadores que estão nessa etapa vestindo a camisa do Náutico. Que façam daquele momento como se fosse o último da sua vida. É lógico, sem violência, mas apenas, vamos dizer, cumprindo as regras do esporte que ele abraçou e que vive daquilo.
Quem nunca perdeu um clássico dos clássicos ao longo desses 112 anos de disputas foi o rádio. Principalmente naquele 21 de julho de 68. Essas coberturas acabavam gerando uma relação próxima entre jogadores e jornalistas. Histórias que Paulo Moraes viveu de perto.
Mas eu vou relatar duas histórias interessantes daquela época, envolvendo os jogadores do Náutico comigo. O meu esquerdo Ivan, por exemplo, o grande Ivan Bronze, meu amigo Ivan Bronze de Carvalho, ele, por exemplo, quando eu chegava na segunda-feira, ele olhava para a minha cara e falava: e aí, Paulinho? Ele chamava Paulinho. E aí, ganhei mais uma do seu time. Ou seja, quando o Náutico vencia o Santa Cruz, eu sou tricolor desde 1957, desde o supercampeonato. Eu já tive 75 anos, então tem essa história que é interessante. Outra história é que Clóvis, China e Lula Mostrinho, Clóvis era lateral esquerdo, China centroavante, que era o bode, e o goleiro Lula Mostrinho, se reuniram no vestiário para mudar um apelido, para encontrar um apelido para mim, porque eu chegava no vestiário, chegava no Náutico, cobria o Náutico do Náutico Conversa e provava o Náutico Conversa, então eu chegava ao vestiário e saía puxando assunto com todo mundo, com todos os jogadores. Então eles fizeram um apelido, se reuniram para encontrar um apelido para mim. Encontraram, né? Formiguinha de açúcar, porque eu mexia muito, ou seja, a formiguinha não fica quieta no açucareiro, né? Então eles resolveram me apelidar de formiguinha de açúcar. E esse nome pegou. Até hoje, muitos jogadores daquela época só me chamam de formiguinha de açúcar.
Realmente, atletas e crônica esportiva se davam muito bem. Mas em uma semana de clássico, um comentário mais contundente pode repercutir bastante nos vestiários. Walter Spencer sabe bem disso. Ele era o locutor principal da Rádio Jornal em 68, mas não conseguiu narrar a decisão. Antes dos confrontos finais, o radialista deu um palpite sobre o clássico e afirmou que o Timbu ganharia fácil do Leão. Isso repercutiu tanto que quem perdeu o jogo foi o narrador.
Na época, o Náutico não tinha nem adversário, ganhando todos os jogos, como aconteceu este ano na primeira fase. Era de goleada nos pequenos, os grandes vencia também com certa dificuldade, mas vencia. E estava a uma distância tão grande de pontos que era necessário ele perder 4 jogos para poder não ganhar o campeonato. E eu fazia um comentário na Rádio Jornal do Comércio às 13 horas, e em seguida ao comentário vinha a resenha esportiva. Eu disse, numa provocação, não sei se foi num caso não bem pensado, nem bem estudado, uma coisa que não deveria ter sido feita. Eu disse simplesmente que o time do Sport era tão ruim, que o time do Sport era uma presa fácil para o Clube Náutico Caparibe, que o Náutico já podia levar as faixas de campeão, porque à noite não teria trabalho nenhum para vencer a partida. O Náutico precisava perder 4 jogos para não ser campeão. E bastava empatar à noite que o Sport não alcançava mais ele na pontuação. Aí o que ocorreu? Eu fiz esse comentário, dizendo que era mais interessante eles não comparecerem a campo, entregarem os pontos para não ter o dissabor de levar uma goleada. Meu amigo João Vitor, a concentração do Sport Clube do Recife era na Caxangá. Eles almoçaram, os jogadores, botaram um rádio bem grande para ouvir, né, a resenha, para saber o que estava acontecendo, e ouviram meu comentário. Quando eles ouviram meu comentário, eles ficaram revoltados com a minha atitude, ligaram inclusive para a rádio e fizeram um pacto entre eles de mostrar aquele cronistazinho que nosso time não é isso que ele está dizendo. E realmente, de noite, o Sport ganhou do Náutico. E todo mundo, no dia seguinte, para a Rádio Jornal do Comércio, para saber o que eu ia dizer. Eu continuo com a mesma opinião. Acho que o Náutico facilitou, porque vai ter um segundo jogo lá nos apitos, vai dar uma renda, vai ganhar dinheiro, mas esse time do esporte não é de nada, não. Meu amigo, a revolta aumentou. Telefones, viu? Ameaças de todo jeito. E eu, para transmitir esse jogo, já foi com dificuldade. No outro jogo que foi realizado também na Ilha do Retiro, eles coloriram a cabine da Rádio Jornal do Comércio de Fezes, com letra pelo esporte e tudo. Quer dizer, uma coisa terrível, uma guerra. Cavalcante amenizava no comentário dele e eu no meu comentário meti o cacete. A torcida do Náutico, lógico, satisfeita com o que eu estava dizendo. E a torcida do Esporte Clube Recife vinha voltada. Resultado, somente no último jogo que eu ia transmitir, estava tudo certo, quando Paulo Pessoa de Queiroz, que era o diretor, presidente na época daqui da empresa, ele mandou me chamar no gabinete. Disse, olha, a situação é difícil. E se você for transmitir o jogo, você não sai vivo de lá, não. Qualquer que seja o resultado. Principalmente se o Esporte perder. Diante das circunstâncias, eu não tive a chance de transmitir o jogo que terminou com um gol de Ramos por 1-0.
O senhor, em 2021, não vai dizer que vai ser fácil para o Náutico, né?
Não, não.
Quem então foi convocado para narrar a decisão pela Rádio Jornal foi o locutor mais fiel, como Vicente Lemos era chamado. Hoje, com 84 anos, ele relembra com orgulho aquela final de 68.
Eu lembro bem do jogo, 1-0 no campo do Náutico, né? Eu estava na Rádio Jornal do Comércio, transmiti o jogo exatamente o que deu o título de ex-campeão Náutico. Uhum. Náutico antes vinha passando por todo mundo com muita facilidade, mas nesse último jogo teve muita dificuldade. Então foi num lance assim, esporádico, um cruzamento, Ramos na área sozinho, fez o gol e o Náutico conseguiu o ex-campeonato.
Naquele tempo, a rivalidade entre Esporte e Náutico já era gigante, né?
Já era gigante, inclusive porque o torcedor do Esporte estava com o Náutico atravessado da garganta. 5 anos, o Náutico campeão, né? Então, você talvez não tenha acompanhado o Náutico nessa época, mas foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores times do futebol de Pernambuco.
Neste domingo, o Náutico pode pôr fim a esse longo jejum de títulos contra o Sport. E essa é a expectativa do ídolo Ivan Brondi, que inclusive gostou da atuação alvirrubra no primeiro jogo da final.
Eu gostei da última apresentação, gostei, muito bom. Ele teve melhor que o Sport durante o jogo. Eu espero que ele repita a atuação, ele criou mais situações de gol do que o Sport. Agora, clássico é clássico, né? Isso aí não, a gente não pode nunca esquecer. Eu espero que seja, bom, a partida deve ser uma partida boa, disputada, né? Muito difícil. E eu espero que o Náutico ganhe, não é? Essa é a minha torcida, espero que o Náutico tenha vantagem, ganhe, mas clássico é clássico. Não é verdade? Isso é uma palavra que todo mundo fala aqui, todo mundo tem que ter suas precauções, né? Então eu acho que o Náutico esteve bem na partida anterior, espero que reedita a atuação e até melhore um pouco.
Autor do gol do título de 68, Ramos tem acompanhado e até elogiado os atuais atacantes do Náutico. Ele apontou quem poderá ser o autor do gol de um possível título esse ano.
Rapaz, eu gosto de todos os três. São excelentes jogadores, muito bons, aquela coisa. Mas eu vou ser sincero, eu adoro ver o Chiesa jogar. Bom jogador. Não vou desprezar os outros dois, Vinícius e Eric, né? São também grandes jogadores. E tem um número 10 ali que empurra a bola para eles, né? Que é o Jean Carlos, viu? Muito bom, são muito bom, o time é muito bom. Agora você sabe que clássico é clássico. Vamos ver, né? Mas eu acho que o Náutico ganha o jogo.
Quem seria o Ramos de 2021?
Rapaz, vamos torcer para a Chiesa ser, que seja, né? Para vibrar isso aí. Eu acho que Chiesa tem grande chance de fazer o gol.
Um dos grandes desafios desde a época do Hexa era encontrar registros do gol de Ramos, que definiu a conquista alvirrubra em 68. Até então, só existia uma imagem do acervo César Nunes, que fica no Rio de Janeiro. No rádio, ninguém tinha mais esse arquivo em áudio. Então, antes de encerrar essa reportagem, vamos contribuir com a história. Desafiamos o narrador da Rádio Jornal em 68, Vicente Lemos, a refazer a narração do gol do Hexa. O locutor topou.
Eu tenho uma lembrança do lance, né? Foi um lance rápido, né? Eu tenho lembrança do lance e posso tentar reproduzir vou ter que dar um grito de gol aqui no prédio, vão achar que eu tô ficando doido, mas de qualquer maneira não tem problema nenhum.
E 53 anos depois, o rádio volta a ter o arquivo do gol do título do Náutico em 68, o gol do Hexa, com o narrador daquela partida, Vicente Lemos.
Bola com o Ivan no meio de campo, Ivan trabalha, olha para cá, vai só, chegou na ponta esquerda para a Eder, recebeu, o velho de fundo, cruzou, entra Ramos na pequena área, chutou. Gol do Náutico! Ramos, Náutico, mais perto da conquista do hexacampeonato.